Vamos nessa, gurizada. Vamos sofrer junto. É isso, né? Daqui pra frente é só sofrimento. Eu acho que não tem mais jeito, tá? Eu acho que foi o boi, as cordas, foi tudo. Eu acho que daqui pra frente, infelizmente, é só sofrimento. É só uma espera. Uma espera de ter 100% de certeza que o Grêmio jogará a Série B do ano que vem. O quarto rebaixamento do Grêmio. Lamentável. Eles jogaram o clube na vala. Simplesmente acabaram com o Grêmio. A direção comandada pelo Guerra, presidente Alberto Guerra, ela acabou com o Grêmio. Ela é, de longe, a pior gestão que esse clube já teve. Mas de longe a pior. Porque ela simplesmente não ganhou nada. Eu não conto o Uralito, eu não conto pra eles, eu não conto pra gente. Não ganhou nada. Nada, nada, nada. Não disputou. A gente tem a sensação que ano passado foi disputado o brasileiro. A gente sabe que não foi disputado o brasileiro. A gente acabou na segunda colocação, ficou perto. Mas, de fato, em nenhum momento chegou o Grêmio a estar em primeiro no brasileiro. Em nenhum momento o Grêmio chegou a ameaçar, de fato, o Palmeiras. O Palmeiras em nenhum momento tremeu perto do Grêmio. Nada disso, tá? Então, diferentemente do que aconteceu há poucos anos atrás com a gestão do Romildo, que levantou taças, tirou o Grêmio de uma fila de anos, essa gestão ela não conseguiu absolutamente nada. E ela conseguiu, em 2024, apenas acumular fiascos. Só isso. Ano passado, o Grêmio teve a pior defesa, né? Esse ano, o Grêmio segue com isso. Nada mudou. Ano passado, nós tínhamos um ataque organizado. Um ataque com o Luisito Soares. O grande expoente, a grande qualidade. O grande diferencial que o time do Grêmio tinha. Esse ano, não tem absolutamente nada. Esse ano o clube decidiu colocar tudo nas costas dos garotos, tá? Apesar de ter muita falha de marmanjo ali, de jogador com experiência. Mas o que eu quero dizer é que o Grêmio depende muito do Gustavinho, o Grêmio depende muito do Natan. E esse filme a gente já viu. Quando o Grêmio começou a depender muito de garotos, eu não tô dizendo que eles são ruins, tá? Pelo contrário, eu acho que a fase do Grêmio ainda vai acabar torrando eles. Quando o Grêmio dependeu dos garotos, como foi em 2021, tinha também lá os seus... Tinha os cascudos lá, tudo, todo mundo caiu, né? Isso é um fato. Mas quando o Grêmio dependeu dos garotos, o Grêmio não conseguiu os seus objetivos. E esse ano tá bem claro, pelo menos até aqui, que o Grêmio depende muito dos garotos. Pela falta de alguns jogadores, pela incompetência do departamento de futebol de fazer contratações no momento certo. Foi... Até hoje nós não sabemos quem vem pra resolver esse problema de fazer gols. Pra defesa a gente sabe que será o Jemerson e o que talvez aconteça com o Rodrigo Caio. Com esse jogador, talvez consiga de alguma forma entregar alguma coisa. Eu não boto minhas fichas ali, tá? Eu acho que não vai conseguir, mas é só achismo. Mas o fato é que o presidente Guerra, ele simplesmente afundou o Grêmio. Ele jogou o Grêmio na vala. Ele ficou abraçado... Como todos os outros presidentes ficam, abraçados no Renato, escondido atrás da figura do Renato, usando o Renato como escudo. E ele foi teimoso. Ele não conseguiu perceber e fazer a leitura de que quando o Grêmio vinha bem, quando o Grêmio estava se fortalecendo em 2023, quando o Grêmio acertava em muitos momentos da temporada, tinha um cara lá, um cara competente, ao lado do Renato, que também, de certa forma, estava competente, ok? Não vamos tirar também o mérito do Renato lá atrás. Algum mérito o Renato teve, apesar de falhar muito na defesa, tá? O Renato nunca arrumou a defesa. O Renato, até hoje, não arrumou a defesa do Grêmio. E isso é uma falha grave do Renato, gravíssima. Mas o fato é que o Guerra, com o Calef, cometeu um grande erro na gestão dele. Ali a gestão Guerra afundou. No momento em que o Guerra decidiu Eu não sei porquê. Se foi por... alguém puxou o tapete de alguém. Eu não sei exatamente porquê. Porque se feriu de alguma forma o Guerra. Se o Guerra se sentiu ameaçado. O ego do Guerra se sentiu muito ameaçado com o bom trabalho do Calef. Eu não sei. Mas o fato é que ali o Guerra cometeu o maior erro da gestão Guerra. Foi ter tirado o Calef. E aí ele colocou o Brum. Que é um faixa. Que é um cara extremamente inapto a estar naquele cargo. E aí o Guerra, dando esse poder ao Brum, ao inapto, a gente sabe o caminho que isso sempre toma no Grêmio. Quando o Grêmio começa a empilhar inaptos, tem uma figura no Grêmio. Uma figura que ela nunca deu conta de tudo. Nunca na história do Grêmio, essa figura que tem uma estátua no pátio deu conta de tudo. Essa figura sempre precisou estar focada no time, em treinar e montar o time. E no momento em que o Guerra e seus inaptos colocam o clube na mão do Renato, eles simplesmente enterram o clube. O grande erro do Romildo foi fazer isso. O Guerra, no seu segundo ano de mandato, fez exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E aí, ele simplesmente afunda o Grêmio. E aí eu preciso chegar no Renato. E agora eu vou falar do Renato, ok? Agora vocês vão ouvir. E antes eu preciso, né, do like de vocês. Quem não é inscrito aí no canal, deixa o... quem não é inscrito, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e deixa o like. E se possível, ative as notificações. Renato, agora. Renato, como eu disse, tinha problemas no ano passado. Problemas. E muito desses problemas que o Renato não resolvia, tinha a figura do Soares. Que o Soares ia lá, tirava um coelho da cartola e resolvia e livrava a pele do Renato naquele jogo. Enfim, vários jogos a gente viu isso acontecer. O Grêmio não engolia taticamente os seus adversários. Um jogador engolia os seus adversários. Os adversários do Grêmio. Esse jogador, Luizito Soares. Esse ano, o Grêmio não tem esse jogador. O Grêmio teve por um período o Diego. Tudo começou a ficar também centralizado no Diego.
Obrigado.
Só que
por
a gente sabe
inscrever.
Que entre Diego e Soares existe um abismo. Ok? E o Renato não acerta a mão. O Renato não
Obrigada
consegue fazer esse
Tamo
time
junto.
Jogar. O Renato, eu tenho absoluta certeza no que eu vou falar pra vocês. O Grêmio só é épita porque
Obrigada
o
por
Roger
Tamo
elimina
junto.
O Internacional. Foi só por isso que o Grêmio foi épita gaúcho. E há poucos, duas ou três semanas
Obrigada
atrás, antes de começar as finais,
Tamo junto.
O Grêmio tinha perdido uma recopa pro poderoso São Luís de Juí. Um erro crasso
Obrigada
do Renato.
Obrigada por se inscrever. Tamo junto. Em,
pelo menos não botar um mistão. O Renato simplesmente abandonou tudo. Aquele jogo ele abandonou tudo. E ali foi o primeiro erro desse ano crasso do Renato. Tá? O Grêmio patinou na Libertadores. O Grêmio estava a ponto de ser desclassificado, respirando por aparelhos. E o Grêmio de alguma forma conseguiu dar a volta por cima. Porque o grupo que o Grêmio estava é inqualificável. O grupo que o Grêmio estava na Libertadores era ridículo. Por isso o Grêmio, com o mínimo, conseguiu avançar. Fazendo o mínimo. E agora, no Campeonato Brasileiro, teve todos os problemas. A gente sabe disso. Jogar fora de casa é ruim. Jogar no Centenário não é jogar na Arena. A gente sabe de tudo isso. Mas, de 14 jogos... 13, eu acho, tá? 13 ou 14, não lembro exatamente agora. Perder 9. Muitos no mando do Grêmio. Algum que outro tinha que ter ganhado. Isso não é desculpa jogar fora. Não é desculpa. E aí, no Brasileirão, o Renato se encontra na mesmíssima situação que ele se encontrava na Libertadores. Respirando por aparelhos. porque hoje o Grêmio respira por aparelhos. E o Grêmio se safou uma vez, como eu disse.
Marcos Rodrigo mandou R$2. Situação complicada que VCS tá passando, acredito que logo VCS sai dessa fase.
Valeu pelos R$2. E aí, o Grêmio está nessa mesma situação, e só que tem uma diferença aí. O grupo da Libertadores era ridículo, inqualificável. O Campeonato Brasileiro não é naquele nível. O Campeonato Brasileiro não é um campeonato ruim e inqualificável. O time do Grêmio é ruim e inqualificável. É o Grêmio no lugar do Aspato, enfim, é o Grêmio que está nessa situação. E eu digo pra vocês, o que eu vi hoje, foi um Grêmio sem vontade, um Grêmio sem tática nenhuma, nada, não tem nada, cara. O Grêmio não tem nada. O Grêmio é um amontoado de jogadores. O Grêmio não tem absolutamente nada.
Obrigada por se inscrever.
O Grêmio numa bola parada, o Grêmio não tem nada. Tu não vê nada. Tu só vê um jogador ou fazendo um chuveirinho aleatório, ou fazendo o que o Reinaldo fez, um chute fraco no meio do gol. E é isso. E é isso que o Grêmio tem. Num escanteio, o escanteio do Grêmio, o de praxe do Grêmio é o escanteio curto.
Obrigada por
se inscrever. E tentar simplesmente fazer a bola rodar. Porque o Grêmio não tem nada. Nada. O Renato, ele não consegue simplesmente impor o mínimo no Grêmio. Um padrão mínimo, algo que tu possa dizer assim, pô, aí eu tô entendendo o que o Renato tá tentando fazer, apesar da dificuldade, apesar de não ter as peças. Cara, tu simplesmente tu não entende porque não tem nada. Tu não consegue enxergar nada no campo. Nada. Eu não sei o porquê isso. Eu não sei se é só a falta de qualidade dos jogadores. Tá? Eu não sei. Eu acho que não. Tá? Eu acho que não. Eu também não sei se é só o mental dos jogadores. Se o mental dos jogadores está atrapalhando. Eu também acredito que não. Tá? Mas eu preciso ressaltar também que o Grêmio, sempre que toma um gol, o Grêmio afunda. O Grêmio se desmancha. O Grêmio acaba. E isso é um retrato de um time que vai cair. Isso tá explícito para todo mundo. O Renato diz, quando vira uma vitória, o Grêmio vai sair dessa, porque vai voltar, vai tudo, vai voltar. Mas eu vejo o Grêmio tão depressivo, o Grêmio tão desistente do campeonato, que não vai ser uma, duas vitórias que vai fazer o time do Grêmio simplesmente virar a chave e voltar a ter a gana de ganhar, a gana de vencer a próxima partida. Eu não vejo isso. Eu vejo sempre o Grêmio melhor nos 10 primeiros minutos, quando o adversário está esperando para ver o que vai acontecer. Quando o adversário está fazendo a leitura do jogo, quando o adversário está de boas, tá esperando o Grêmio. E aí, Grêmio, qual? Porque o Grêmio tá jogando em casa. O que tu vai me propor hoje? O Grêmio, nesse momento, tenta alguma coisa. No momento em que o time adversário faz a leitura no Grêmio, acabou o jogo. Porque o Grêmio simplesmente é engolido. Não tem a ver com preparação física, como eu achava antes. Não tem a ver com isso. O que o Grêmio está sendo engolido é taticamente pelos outros. Hoje ficou claro quando o Cruzeiro ele mudou a formação. Ele começou de um jeito e o técnico leu o Grêmio e mudou. E o Grêmio foi engolido. Hoje ficou claro isso. E o Renato não tira mais nada. Só um pouquinho, Scott. Não tira mais nada. Ou o Renato cai hoje, que pra mim tem que cair o Renato, o Bruno, o Vivian, sair todo mundo abraçadinho ali. Ou o Renato cai hoje, ou algum dos outros pateta, dos bobos da corte, que estão lá só pra enfeite, caiam. E é isso, Scott. Pode seguir aí. agora é tua vez, cansei de falar e me desculpe, porque eu queria ir mais fundo, tá? Porque senão eu vou ficar fazendo um monólogo de 30 minutos.
Não, mas é que a gente pode ir tocando uma bola pro outro, porque daí fica menos desconfortável eu ficar com a cara assim aqui. Tu pode falar tudo o que tu quer falar, mas a gente
queria,
vai...
Tá, eu sei, tá? Mas só pra...
Só pra não ficar tanto
desconfortável. Mas tu sabe por que eu fiz, mas vai
eu
lá.
Eu sei. Mas aqui já tinha... enfim, gente, eu tenho os contrapontos do que o Aaron falou, que é o seguinte... Eu não, vi muito aqui. O chat vamos deixar ele mais dinâmico hoje, tá, gente? Mensagem, assim, muito importante, assim, que você precisa muito que a gente leia. Super chat. Senão, eu vou seguindo conforme os assuntos que a gente tá falando. Assuntos fora do assunto que a gente tá falando, não vou ler, porque senão virão uma mistureba de assunto. E hoje ninguém aqui tá bom pra isso.
E vão deixando o like, a gente tem quase 500 isso, pessoas simultâneas. Agora. Quase 500 pessoas simultâneas. Assim, ó. Cara, se a maioria de vocês deixar o like e fazer essa força pro
se inscrever também.
Pro Zona e se inscrever, a gente vai chegar grandão no final dessa live. Então a gente conta muito com o mínimo de vocês, que é só ir ali e largar o pim no like.
E se inscrever Valeu. Também no canal, né, gente? Porque pensa o seguinte, se o Grêmio vai com as cordas, vai ser mais difícil ainda alcançar o número de inscritos estando lá na... Onde a gente não quer ir, né?
Isso, vai.
Contraponto do seguinte, tá? Primeiro, eu não acho que seja um problema psicológico, tá? Porque, psicológico tava longe da família. Ah, porque passou pela enchente. Todo mundo passou pela enchente, tá todo mundo trabalhando de novo, tá? A vida seguiu. Agora, questão de derrubar técnico, também acho que não. Eu acho que amontoaram um monte
Obrigada
de preguiçoso que não querem mais nada além desse salário que ganham no Grêmio na vida. Tá, tem um ou dois, três meninos que querem, que almejam mais na vida, mas o resto é jogador que não tem mais pra onde ir. Quem quer aquilo ali? Pra onde vão depois? Vão pra Série B? Não tem? Que time contrataria quem tá ali? Só o Cristaldo. E o Cristaldo sozinho não faz verão. Não vai, não é só dele. O Vila Sante voltou, mas também sozinho não funciona. Tá meio perdido, tem alguns contrapontos sobre os jogos dele, mas também a culpa não cai sobre ele. O principal é, a nossa defesa já era ruim e cansada, a gente já sabe. O Martezinho tomou um gol ridículo hoje. Não sei se realmente se desligou, não tá nem aí, porque pensa, não adianta fazer um bom trabalho, porque vão revezar, vão botar outro e foda-se. Então, talvez tenha largado, tô nem aí porque eu vou fazer aqui.
Mas e... só vou falar só um adendo. Desculpa te cortar, tu não me cortou, eu sei disso. O Martezinho tomou um gol no lado esquerdo dele de novo, né? Caramba, mais uma vez. A gente não tinha visto um chute de qualidade no lado esquerdo do Martezinho desde o momento que ele tomou lá atrás. Até agora,
Aaron?
É, tomou lá atrás, lá nos jogos lá atrás. Ele também tomou atrás e o torcedor do Grêmio também tá tomando atrás. Mas assim, ó. Lá atrás, né? Num passado... Quando teve um chute de mínima qualidade no lado esquerdo dele, ele tomou. E hoje, um chute de qualidade no lado esquerdo, ele tomou. Vai.
Enfim. Pode ser isso, pode não ser. Enfim, não sei. Só sei que é um amontoado de jogador. Tu vê que não sai nada dali. Tu assiste, tu já... Coitado de quem foi pro estádio. Pobre torcida, um frio absurdo. E a galera foi apoiar esse time que não tá nem aí pra torcida. O Duqueiroz mandando a torcida ficar quieta. Tem mais é que vaiar mesmo. Não vaiando, não tão fazendo. Então, pelo menos, vão ter que sentir a pressão da própria torcida. Porque, olha, sinceramente, não tira nada daquilo. Coitado do técnico que viesse, o outro
Coitado
pediu o boné. Coitado de quem tiver que assumir essa bronca, porque é um bando de jogador...
Bunda mole,
incompetente, não tira nada dali. Nada, não tem vontade, não tem habilidade, não tem. Quem tem.
Tem gente no clube sem comprometimento, jogador sem comprometimento. Tá.
Aí daí também pode ter isso. Ai, o fulano tá lá de férias também, quero.
Sem comprometimento. Né? O fulano de férias, deram folguinho e coisinha, não sei qual foi a justificativa, vamos ver se alguém fala alguma coisa hoje aí. Sem comprometimento. Comprometimento nenhum. Então, o Grêmio tem todos os sintomas de um clube rebaixado.
E assim, gente, eu sei que muitas das pessoas usam os cortes da live, enfim. Mas, cara, se tem algum gremista fazendo conteúdo ainda, achando desculpa em cartão, em arbitragem, em achando que o Grêmio tinha alguma chance, eu queria tomar o que essa pessoa tá tomando, porque minha vida ia ser muito melhor, porque daí eu ia ter uma visão de esperança, eu ia ter uma visão colorida, que eu não tô tendo. Porque assim, com cartão ou sem cartão, a merda ia ser a mesma.
Exato.
Entende? Não...
Eu vou dizer uma coisa pra vocês,
tá? Não tenho
tá?
que tirar daquilo ali.
Vou dizer
também.
Uma coisa pra vocês. Eu não condeno o árbitro na expulsão do Kahneman. Por quê? Porque o Kahneman é um cara que ele é carimbado. A gente sabe disso. O Kahneman, pelo mínimo, ele toma amarelo. Pelo mínimo, ele já arranca no amarelo. Hoje, o Kahneman chegou de uma forma mais dura na dividida. A gente viu. Foi duro. Eu, Aaron, não daria o vermelho, mas eu não fico de cara com o árbitro. Porque ele fez... Cara, aí a interpretação
Obrigada
do árbitro.
Obrigada por se inscrever.
Entendeu?
Tamo
Os junto. Caras já chegam com tolerância zero com o Kahneman. Sempre foi assim. O Kahneman deixou margem pra ser expulso direto. E foi expulso direto. Ponto. O Grêmio... A derrota passou pela expulsão do Kahneman?
Não, já tava derrotado antes. Ah.
Não? Como que passou pela expulsão do Kahneman?
Não passou,
nada.
Eu só tô dando pontos. Porque sempre que acontece, né? Agora que é seguido, de cortes, reação da torcida, a gente sabe que sai um amontoado de recortes em que sempre tem alguém falando que a gente foi roubado de alguma forma. Não, não foi! A gente não. foi roubado pelo nosso presidente, que roubou
nossa autoestima.
nosso sorriso.
É, antes que pense que é outra coisa que a gente tá falando, é roubou nossa autoestima.
Nosso sorriso.
Vocês já viram?
Nossa imortalidade.
Um dentista. Pra que o dentista serve, gurizada? Pra deixar o teu sorriso bonito. Te dar um motivo de dar um grande sorriso com os dentes maravilhosos. O nosso dentista, ele serve para acabar com o sorriso da sua torcida. É pra isso. É pra ferrar o sorriso. Ninguém mais tem coragem de dar um sorriso. Eu espero o mínimo que aconteça agora, nos próximos minutos, é que alguém saia. É o que eu espero.
Não, olha, eu não sei se vai sair.
Eu também não sei, mas é o que eu espero.
A gente vai ouvir mais um discurso de tranquilamente, fique tranquilo, torcedor. É assim, pra gente se salvar disso, a gente não vai depender. A gente vai depender que o time melhore muito e os outros comecem a patinar. Então não é nem dependendo só da gente. A gente depende da gente melhorar e os outros piorarem. O que é bem difícil. Vou ler aqui o superchat.
Até porque, só pra complementar e a gente não se perder nesse ponto. Até porque os outros times na tendência é eles se reforçarem. O campeonato ser outro depois da janela. Os times ficarem mais fortes. E o Grêmio vai ter que buscar uma retomada num momento mais difícil do campeonato. Cara, tudo leva a crer que o Grêmio vai cair.
Capaz da gente encontrar daqui a pouco o Bruno na feira atrás do Marcelo Moreno convencendo ele a voltar a jogar.
Eu vou falar com o Marcelo Moreno a próxima vez que eu ver ele na feira ali. Fala assim, não tá afim. Porque no início do ano ele teve.
Mbappé, vocês viram o Reinaldo fazendo careta pra torcida? Não é possível que só eu vi no estádio. Cara,
eu não
prestei atenção, tá?
Mas eu até tava prestando atenção.
Nesses detalhes
e eu
aí.
Não vi, tá? Mas assim, ó, eu não duvido, porque a torcida tava vaiando o Reinaldo e tal. Até é de se esperar que eu faça algum tipo de careta, algum time... Eu não quero que o cara faça gestos, porque daí ele passa dos limites, entendeu? Mas, pô, o cara também não tem sangue de barata, vamos lá,
ah,
né?
Tá, mas as outras coisas, pra ficar perdendo em campo, tem sangue de
tá,
barata.
Tá, eu sei que tem,
pra
Scott,
reclamar
mas eu tô
da torcida
que não tem
é um
de
leão, pra jogar direito é um ratinho. Ah,
é,
para, vai
disso.
Criar vergonha na cara.
Mas eu tô
ganha um
que...
monte pra entregar nada, e ainda tivemos que perder o Cuiabano pra essa naba continuar sendo titular. Ah, vai se catar. Minha raiva maior do Renato é isso, é que a gente foi perdendo bons jogadores pra ficar com essas coisas aí que ele acha que joga alguma coisa. Isso aí não vai tirar a gente daí.
Não vai.
Não vai. Não esqueçam. Vai. Ah, eu queria ser muito legal, muito otimista. Tá, a gente vai sair dessa. Uhul, não, vamos ter fé que vai. Não, não. Se continuar assim, não vai. Se continuar assim, o caminho é um só. E sim, vamos virar chacota. Sim, quatro vezes rebaixados. Que horror. Não sei nem se meu pai sobrevive a isso. Porque o meu pai, que nunca fica correndo atrás de notícia de contratação. Hoje tava me mandando um monte de notícias, assim, que estavam falando de bons jogadores, mandando é verdade. Tinha um print do Pelistra. Eu falei, pai, isso não existe.
Vamos lá.
Desculpa te dizer.
Vamos lá, o Clayton veio aqui. Aaron, você é um Renatete, agora tá pulando do barco. Clayton, eu posso ser fã do Renato, mas eu não sou burro.
Posso só fazer um adendo? O Clayton, ele mandou outros, tá? É só porque eu já sei o que dizia nos outros. Dizia que o fato da gente ter apoiado um tempo o Renato faz com que a gente tenha culpa do que está acontecendo também.
Tá, eu só quero deixar uma coisa clara pro Clayton. Eu não sei qual é o futuro do Grêmio. Mas assim, Clayton, vamos supor que o Renato fique. Vamos supor. E se no final o Grêmio se salvar, o Renato fez um trabalho merda no Grêmio, porque o Grêmio ficou, vai ficar lá embaixo, ok? Mas eu quero saber se tu vai chegar aqui na live e tu vai dizer assim, o Grêmio se livrou porque o Renato ficou. Isso que eu quero saber, tá? E outra coisa, pular da barca, não pular da barca, eu acho que isso, cara, não cabe agora. Entendeu?
Obrigada por se inscrever.
Eu apoio o trabalho do Renato. Sempre apoiei o trabalho do Renato. Só que eu também sei reconhecer quando aquele cara que eu tô apoiando, quando aquele cara que eu sempre apoiei, não consegue mais tirar nada. Antes eu via uma luz no fim do túnel. Antes eu via, olha, se o Renato melhorar nisso, se o Renato melhorar naquilo. Quem sabe o Renato, ele além de ter o controle do grupo, quem sabe o Renato melhore algumas convicções erradas que ele tem. E aí o negócio volte a funcionar. Mas ele não tem mais o grupo. E eu não sou cego. E nem burro. Não, nunca foi uma questão de simplesmente defender por defender. Simplesmente defender porque eu gosto do cara. Porque eu acho a pessoa dele maravilhosa. Nunca foi isso. Foi porque eu entendia que ele poderia tirar algo desse grupo. E não tá aparecendo. E eu simplesmente chego aqui pra vocês e digo. Pessoal, analisando o Renato, analisando o que o Renato faz, analisando o time do Grêmio em campo, o Renato não tá tirando mais nada. E quem não consegue tirar mais nada tem que desocupar a moita e parar de cagar o tempo inteiro.
Mas assim, muito importante sempre lembrar que quem pula da barca é colorado, tá? Independente do que esteja acontecendo, independente do que vá acontecer no futuro, eu não vou deixar de apoiar o Grêmio. E é isso que é o mais triste de tudo, é que vai dar merda, essa direção vai embora, vai vir outra. A gente que vai ter que viver uma segunda divisão, né? Mas é a torcida que vai estar lá apoiando na segunda divisão. E esses caras vão embora, o Bruno vai embora, o Renato não vai ser técnico de segunda divisão. Então, esse é o triste. Acabam com tudo...
E vão embora.
E vão embora. Mas a gente continua aqui.
É isso. E outra coisa também... Não vamos esquecer de um detalhe muito importante. Quando o Renato desocupar a moita, alguém vai ter que ocupar a moita dele. Será que o Bruno e o Guerra vão ter essa competência? Eu vou colocar aqui pra vocês a entrevista coletiva do Renato.
Eles estavam nos avisando que ia começar.
Agora, você continua como técnico do Grêmio, Renato?
Sim, continuo. Hoje a gente até começou o jogo bem, tivemos uma grande oportunidade, mas...
Só nos deem o feedback se está um áudio ok.
E depois, mais uma vez, infelizmente, 2 minutos, nós somos 2 gols. A nossa equipe até estava bem no jogo. Mudou totalmente o rumo da partida. Fiz algumas trocas no intervalo do jogo, porque eu perdi 2 jogadores por lesão. E depois, ainda infelizmente, nós perdemos o Cânimo. E mesmo assim tivemos mais 1 ou 2 oportunidades, pelo menos para diminuir o placar, para tentar sobreviver na partida. Infelizmente isso não aconteceu e infelizmente veio mais uma derrota.
Renato, noite. Eu queria te perguntar aqui. Eu queria te perguntar o que você ainda consegue extrair desse elenco do Grêmio, porque a gente viu uma partida mais uma vez muito ruim desse elenco, garantiu 2 reforços a serem anunciados entre hoje e amanhã, mas o que você consegue extrair desse elenco do Grêmio ainda, porque a gente não pode ficar apenas no nananeném de 2 gols muito rápidos.
Eu posso extrair muita coisa desse grupo ainda. O problema é que a gente vem andando por falta de jogadores de área que façam os gols. Infelizmente nós temos jogadores por causa do Soteldo que estava na sua seleção. Infelizmente, nós perdemos o Diego Costa no momento que a gente precisava bastante dele por lesão. E no momento que o André estava voltando para nos ajudar, ele também sofreu uma nova lesão. Então, no momento que você precisa vencer os partidos, que você não tem esses homens de área, esses homens que sabem fazer gols, fica um pouco mais difícil. Mas agora é que o presidente falou hoje mesmo para vocês que vão chegar outros jogadores para nos ajudarem, jogadores de área, jogadores que sabem fazer gols. E eu acho que o mais importante nesse momento são exatamente esse tipo de jogadores. Que no momento que a bola chegue próximo dentro da área do adversário, a gente possa fazer as jogadas e, acima de tudo, os gols. Você vê que a gente vem criando, mas dificilmente a gente consegue fazer os gols. Justamente porque nós não temos aqueles homens de área que sabem proteger, sabem segurar uma bola, sabem cabecear, enfim. Os homens de área que sabem fazer os gols. É isso que a gente está precisando. É esse tipo de jogador que vai chegar.
Renato, aqui. Você não teve o Soteldo hoje mais uma vez, ele acabou não conseguindo chegar a tempo. Você já conversou com ele, como pretende lidar com essa situação? O presidente falou em multa, mas a gente sabe que você fala também diretamente com os atletas, tem essa falta de gol, com certeza ele seria importante nesse sentido. E aproveito rapidamente para te perguntar se tu acha que o teu time tem algum problema físico também.
O Soteldo, o presidente já falou com vocês hoje, era para ele ter se apresentado na segunda, ele pediu um dia de folga para resolver os problemas deles na Venezuela, foi dado desde que ele chegasse para o treino da terça-feira. Ele vir para o jogo. Ele não se apresentou, o clube fez de tudo para que ele estivesse aqui, colocou até um avião antes de São Paulo para trazê-lo. Ele saiu de lá, mas não teve teto aqui em Caxias, não teve teto em Canoas, enfim, não pôde pousar. Pousou somente à tarde. Então não adianta a gente ficar falando A, B ou C do Soteldo. Ele deveria estar aqui. Então agora a gente vai escutar o que ele tem para dar de explicação por que ele não chegou no treinamento. E a partir daí a gente vai tomar as providências. Quanto à outra pergunta, qual foi?
Se teu time tem problema na parte física.
Não, deixa eu falar uma coisa para vocês. Infelizmente, quando a gente vive um momento desse, que as vitórias não vêm, ninguém é bom, todo mundo é ruim, o treinador tem que ir embora, o jogador não pode vestir a camisa do Grêmio, a preparação é ruim, tudo é ruim. Então, não vamos assim. Até uns dias atrás, a gente vinha ganhando jogos, estava tudo bem. Então, não é da noite para o dia, até porque a gente não tem nem tempo para treinar, tanto a parte tática como a parte física. O Grêmio está bem na parte física, pode ter certeza disso. Infelizmente, os resultados que não estão aparecendo. E no momento que no futebol os resultados não aparecem, realmente, né, ninguém é bom. Então, busca-se desculpa aqui, busca-se desculpa ali. Faz parte. Quem é vivido no futebol conhece esse tipo de...
Renato, boa noite.
Obrigada por se inscrever.
Momentos vitoriosos de glória são sempre mais fáceis de reconhecer. Você entende esse como o seu principal desafio, o momento mais desafiador desde que está à frente do Grêmio, ou talvez tenha algum outro momento complicado que tenha passado já enquanto treinador do Grêmio?
Um momento difícil, a gente conseguiu sair da situação, né? Desse momento a gente vai sair da situação, eu já falei para vocês, eu não tenho dúvida alguma disso. Essa talvez seja a pior situação, justamente porque nós ganhamos o Campeonato Estadual, conseguimos a classificação na Libertadores, estamos a 90 minutos e conseguimos a classificação da Copa do Brasil no próximo domingo, que é mais um jogo difícil que nós temos pela frente. Só que, infelizmente, nós começamos mal o Campeonato Brasileiro. E no momento que você vai mal no Campeonato Brasileiro, é aquilo que eu falei, parece que está tudo errado. Não está tudo errado. A gente tem que levar em consideração, nós temos, lógico, a nossa parcela de culpa, não estou dando desculpa, mas não é fácil você ficar 40 dias jogando fora da sua casa. 40 dias com o grupo para cima e para baixo, dentro de hotel, dentro de avião. E, infelizmente, os resultados não vieram no momento que a gente teve esse problema. E agora a gente está pagando por isso. Mas tempo a gente tem, vai correr atrás, continuar trabalhando. No momento é falar pouco e trabalhar. Trabalhar para buscar os resultados. Não adianta ficar aqui dando desculpinha disso, desculpinha daquilo. Não adianta também vocês falarem que isso está errado, aquilo está errado, que está tudo errado. Também não é assim. Então, se for assim, tem um monte de clubes no Brasil que está tudo errado. Então, tem que mandar embora todos os treinadores toda semana, tem que mandar embora um monte de jogadores dos outros clubes também toda hora. Não é só o Grêmio que está nessa situação. O Grêmio, infelizmente, está mais ainda nessa situação, justamente por esses dias aí que nós estivemos fora do nosso estado, pelo problema que todo mundo sabe que a gente passou.
Renato, aqui, olhando para o teu trabalho...
Pessoal, não esqueçam do like.
Qual a tua parcela de culpa nesse mau momento do time?
A minha parcela de culpa é igual a de todo mundo. Aqui todo mundo é culpado no momento que a gente não consegue as vitórias e no momento que a gente consegue as vitórias, todo mundo ganha com isso. Então aqui não adianta a gente apontar o dedo para A, B ou C, esse, aquele, somente esses aqui são os culpados pela derrota. Não, todo mundo. O presidente é roupeiro. Não tem essa de ficar apontando agora os culpados. Todos nós somos culpados. Todos nós. Até porque quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. É seguir o que eu falei, seguir trabalhando. Daqui a pouco os resultados vão aparecer.
Ô Renato, eu já vi o Grêmio com você jogar mal, perder jogos, já vi jogar bem, ganhar jogos, isso é do jogo, tá tudo certo. Agora, poucas vezes eu vi o Grêmio, e principalmente com você, sem força em campo, anímico, sem, parecia até sem vontade. O Cruzeiro, diversas formas, de parte do jogo caminhou e o Grêmio não encontrava o Cruzeiro. O que está acontecendo? Como é que você pode recuperar o ânimo? Se é que pode. Aconteceu alguma coisa ali dentro para a atuação que a gente viu hoje do Grêmio?
Não, não aconteceu. Nós começamos o jogo bem. Nós tivemos uma grande oportunidade para sairmos à frente. Aí o jogo ia ser totalmente diferente. Aí no momento que você toma 2 gols em 2 minutos, a pressão aumenta. E aí muita gente... né? Muita gente sente esse tipo de pressão, nem todos eles, mas alguns sentem. No momento que alguns sentem, de repente, o conjunto, né, deixa a desejar. E, infelizmente, foi o que aconteceu hoje.
Renato, a gente já te viu dizer aqui para todos que uma das necessidades do Grêmio era voltar, pelo menos, para o Rio Grande do Sul, para poder conseguir treinar em casa e voltar a jogar bem. E o Grêmio perde um jogo dentro de vários jogos em que eram oportunidades, né, para o Grêmio sair dessa situação. Na tua opinião, o que te leva a crer que o Grêmio possa crescer, mesmo não tendo essa sequência tão boa que o Grêmio tinha para jogar em casa, mesmo não sendo a própria casa? Era o Rio Grande do Sul. O que tu olha para o teu elenco hoje, olha para o trabalho em si e acredita que, além dos reforços que estão chegando, possa fazer o Grêmio sair do problema que o Grêmio tem?
Vai conseguir já no domingo a gente trabalhar, conseguir a classificação na Copa do Brasil, que é um outro campeonato, é outra competição, mas isso aumenta a confiança do grupo. Tudo no futebol se resume a uma palavra só que eu falo para eles, que se chama vitória. Com a vitória, a confiança volta, jogadores que estão no departamento médico vão torcer que saem, Soteldo de volta, jogadores que o Grêmio está contratando já vão chegar, dá outro ânimo, dá outra confiança, o grupo fica mais forte. E a partir do momento que fica mais forte, a confiança volta, os resultados podem ter certeza que vão aparecer também.
Renato, no último jogo você chamou a torcida para vir ao Centenário, pedindo o apoio, da importância que tem, principalmente para sair das fases ruins. A torcida veio, compareceu, cantou e viu muitas vezes o Cruzeiro dominar a partida aqui no Centenário. O que fazer tanto dentro do vestiário como fora, falando com a torcida, para continuar vindo e não abandonar, porque a gente viu muitos torcedores perderem a paciência com 15 minutos de jogo.
Em primeiro lugar, tenho que agradecer o torcedor que apareceu hoje aqui, apesar do frio, da baixa temperatura, e vieram incentivar a equipe do jeito que a gente pediu. Eu acho que o torcedor sempre foi, sempre vai ser, e mais do que nunca num momento como esse, a parte principal do Grêmio. Torcedor está chateado, torcedor está triste, nós também, a gente entende o torcedor, me coloco no lugar dele, mas a gente precisa da ajuda do nosso torcedor. O torcedor pode xingar, pode vaiar, mas ele precisa voltar ao Centenário no próximo domingo para incentivar o time. E a gente vai sair dessa situação, eu não tenho dúvida alguma disso, volto a repetir para vocês. Agora, é importante a presença do torcedor. Vem, que compareça no próximo domingo também, para incentivar o time. A gente precisa da ajuda deles. Somente a gente vai sair dessa situação, pode ter certeza, com a ajuda do torcedor, como sempre foi. Dificuldades todo mundo passa. O Grêmio está passando por uma dificuldade muito grande no Campeonato Brasileiro. Se o torcedor nos largar, aí as dificuldades ainda vão aumentar. Então o torcedor tem que comparecer, vir incentivar, volto a repetir, eu me coloco no lugar do torcedor, já falei isso para o meu grupo também, estão sofrendo, mas nós também estamos sofrendo, ninguém gosta de perder. Agora, a gente só vai sair dessa no momento que essa confiança voltar. E, principalmente, a confiança dos jogadores vão voltar, além de tudo que a gente passa para isso, é o torcedor vindo ao centenário do domingo incentivar a nossa equipe. Aí é meio caminho andado. Se o torcedor vê que ele tem todo o direito para protestar, aí as dificuldades vão aumentar. Então, se o torcedor, realmente o torcedor do Grêmio, quer que a gente saia dessa situação, eu tenho certeza que todo o torcedor do Grêmio quer, ele tem que comparecer no próximo domingo aqui para incentivar a equipe. E a gente tem que continuar trabalhando e mudar o rumo da coisa. Buscar a vitória, buscar a classificação no próximo domingo. Eu já falei para vocês, com vitória, a confiança volta, voltam os jogadores que estão no departamento médico, volta o Soteldo, vão chegar os jogadores que estão para serem contratados. Quer dizer, o grupo vai ficar forte. Pode ter certeza. Muita gente pode falar, o Renato está discursando de novo, que o Grêmio vai sair dessa situação. Eu garanto. Estou dando na cara a tapa de novo. Eu não tenho dúvida alguma que o Grêmio vai sair dessa situação. Dúvida alguma. Agora, o momento, infelizmente, é ruim. Então, está todo mundo chateado. Mas eu volto a falar. O torcedor, ele tem que vir. Ele tem que vir no próximo domingo, incentivar a equipe. Somente com a ajuda deles, a gente vai sair o mais rápido possível dessa situação.
Renato, eu quero usar a pergunta do Berton como gancho em relação ao poder de reação do teu time no jogo de hoje e também daí pegando o jogo do Juventude, né? Parece que faltou força, parece que teu time não conseguiu reagir, especialmente no primeiro tempo. Tu sempre se expõe aqui como escudo para o teu grupo, para o próprio Grêmio enquanto instituição, e a gente não vê isso acontecer com os jogadores. Até que ponto essa cobrança ela está sendo feita nos jogadores? Até que ponto eles entendem o tamanho do time que eles estão representando? A gente viu um Kahneman indignado, correndo para tudo quanto é lado, parece querendo resolver sozinho, mostrando essa indignação para o torcedor, e a gente não viu isso em outras peças, eu não vou citar nominalmente aqui, mas a gente não viu isso de maneira geral no elenco. Quanto que também o teu grupo, que tu tanto protege, talvez precise de algumas reformulações ou um choque de realidade para eles entenderem o tamanho do Grêmio.
Você foi perfeito no teu discurso agora. A gente cobra bastante do grupo. O exemplo que eu dei para eles, eu moro em um hotel, e eu, mesmo nos momentos bons, eu entro e saio do hotel, não saio do quarto. Mas eu tenho falado para eles que nos últimos jogos eu tenho vergonha de chegar no hotel. Eu tenho vergonha de entrar e sair do hotel. Eu tenho vergonha na cara. Então, o que eu falei para eles hoje é alguns, não são todos. Alguns também precisam ter vergonha na cara. Eles têm que saber o tamanho do Grêmio. Aonde eles estão. Eles têm tudo. Isso eu falei na frente do presidente da diretoria hoje no vestiário para eles. Eles têm tudo. Não falta absolutamente nada. Agora, tem que ter a entrega dentro do campo. Tem que ter o troco. Eles precisam, e não são todos. Mas a realidade é essa. Alguns sentem, outros não sentem. Esse choque já foi dado para eles. Agora também eles precisam dar a cara à tapa, né? Eles precisam chegar e mostrar o porquê que veste a camisa do Grêmio. Eu acho que a partir de hoje nós tivemos essa conversa com os jogadores no vestiário. Eu acredito que a partir do próximo domingo, não que a gente não esteja cobrando deles já há algum tempo, a gente sabe, mas eles dão vergonha na cara, cabe a cada jogador. Eu falei para eles, eu acho que vocês têm família, eu falo no telefone com a minha família e mesmo pro telefone eu fico com vergonha. Então não é possível que um jogador numa situação dessa, ele não sinta o momento ruim nosso e não faça nada para mudar as coisas. Então, se cada um e todo mundo pode dar um pouquinho mais, eu já tenho falado isso para eles, se a gente juntar todas as nossas forças, cada um der um pouco mais, juntamente com a força da nossa torcida, a gente vai sair dessa. Agora, é necessário, volto a repetir, vergonha na cara. É vergonha na cara. Isso é fundamental no futebol. Isso é fundamental no futebol. Agora cabe a cada um, né? Ter essa vergonha na cara ou não. Por isso que o clube está contratando, o clube está reforçando o grupo. E o nosso presidente e diretor está de parabéns, porque realmente não deixa faltar nada para a gente, e é por isso que dá nossa cobrança em cima do grupo também. Não adianta a gente chegar aqui toda hora só dar cara para bater. Eles precisam ter essa vergonha na cara, precisam ter entrega a mais, um pouco mais dentro do campo, não são todos, mas alguns, porque a situação ela é ruim. E numa hora dessa, todo mundo tem que ter um pouco mais de atitude. Essa atitude que a gente tem cobrado deles.
Renato, você é considerado, né, um dos melhores gestores de elenco do Brasil, né, e se não o melhor, mas nesse momento do clube há uma desconfiança muito grande em relação a se o elenco realmente está fechado entre si, né, e principalmente com você. Você consegue garantir 100% que o elenco está fechado com você, que é o principal líder desse clube, do time no momento?
Não, o grupo não está 100% fechado comigo. O grupo está 101% fechado comigo. Respondi a tua pergunta? Eu já falei para vocês, eu sempre converso com o presidente, converso com a minha diretoria. A hora que eu estiver atrapalhando, a hora que eles acharem que eu não estou sendo mais útil, eu vou embora, eu vou ser o primeiro. Eu, toda vez que eu faço contrato com os clubes, e principalmente aqui no Grêmio, eu não tenho um real de multa. Eu venho aqui para trabalhar, para ajudar. E sempre foi assim, todas as minhas passagens. A passagem, o momento é ruim? Sim, esse momento é ruim. Mas vai passar. Vai passar, pode ter certeza disso.
Renato, boa noite. Renato, os dois últimos jogos, principalmente o de hoje, o Grêmio teve uma boa oportunidade ali nos pés do Edenilson, né? O Grêmio conseguiu tocar a bola, ter um jogo coletivo, ter uma boa organização tática até esse momento. E parece que o Grêmio tomou gol e se perde, né? O time se perde no momento. O que está acontecendo nesse sentido da organização tática? Eles não estão entendendo o que tu pede. É, claro que tem mencionado muito sobre a falta de tempo para os treinamentos, né? Como corrigir isso com essa falta de treinamento?
Vamos lá, o problema não é nosso, né? E era uma pergunta boa ainda, cara. E tá sem áudio lá da coletiva. Eles simplesmente perderam. Nada funciona, cara. Ó.
As dificuldades começam a aparecer. E se todo mundo não aparece pro jogo, dificulta bastante. Você falou, um lado, que a gente não tem muito tempo para trabalhar, mas o grupo sabe da maneira que a gente joga, independente do jogador que entra em campo. É aproveitar melhor as oportunidades, né? Tomarmos as decisões melhores próximo e principalmente dentro da área do adversário. Que as coisas mudam. No momento que as coisas não estão dando certo, no momento que a gente está bem no jogo e o adversário vai lá, novamente, em 2 minutos faz 2 gols, é que eu falo, né? Aí a pressão aumenta e temos alguns garotos também que não têm essa experiência toda. Então, no momento que você perde alguns jogadores, justamente porque estão sentindo um pouquinho de pressão, o conjunto todo paga por isso.
Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Boa noite.
Porra, cara, nada funciona nesse clube, meu. Nada funciona. Nenhuma live eles conseguem fazer uma transmissão de um jogo, de uma coletiva. Nunca funcionou. Pelo amor de Deus. Ah, Grêmio. Ô, Guerra. Guerra, me contrata. Me contrata, que daí eu assumo essa bronca aí.
Tu é amigo dele?
Não, não sou amigo.
Então ele não vai te contratar.
Não adianta pedir, então.
Esquece.
Assuma essa bronca, essa palhaçada.
Acaba. Tu não é amigo do cara, acaba. Tu não tem esse...
Não, eu tô brincando aqui, tá? Porque já deu problema de som até na nossa live. E uma das coisas que vem recorrentemente dando problema aqui é justamente o áudio. E por isso... E normalmente é depois da coletiva, tá? Bagunça as coisas aqui, o áudio nosso buga.
Eu vou ler os superchats que acumulou um pouquinho, tá? Antes de tu começar, vai.
Vamos rapidinho, depois a gente vai na resenha do que falou aí o Renato.
Fausto, boa noite, Aaron e Scarlett. Até a desatenção do Grêmio. Foi um jogo equilibrado, saudações mineiras. Tem mais um aqui do Fausto também. Vocês não acham que a teimosia e egoísmo do Renato vai acabar rebaixando o Grêmio? Ele sair não seria mais benéfico ao tricolor? Afinal, se ele continuar, não vejo luz no fim do túnel pra vocês.
Tá, vamos lá. O primeiro superchat do Fausto lá. Cara, aquilo ali é o sintoma do Grêmio, tá, Fausto? O Grêmio, ele vem há vários jogos fazendo 20 minutos de bom futebol. De pressão, de envolver de alguma forma o adversário, etc, etc. Só que... Basta o adversário fazer a leitura no time do Grêmio, tá? Bastou Isso, o Grêmio, o Renato não consegue achar mais nada ali. E o Grêmio afunda. Tem um pouco de problema de preparo físico, mas, pô, não, sabe, não tá me parecendo que é isso. Não tá me parecendo que o fator principal do Grêmio estar perdendo o jogo é porque o Grêmio cansa. Porque o Grêmio, não me parece que é isso, tá? Me parece que é simplesmente uma leitura do adversário, e anula algumas peças do Grêmio, faz um posicionamento diferente das suas peças e deita e rola, tá? Me parece que é muito mais por isso. Aí ele pegou e falou se não é melhor tirar o Renato. Aqui nós temos um grande problema. Pelo menos é o problema que eu entendo, tá? Que eu percebo. Que já foi entregue o clube pro Renato, tá? E se tu vai tirar isso, é como tu fazer uma cirurgia de alto risco, tá? Uma cirurgia delicadíssima. Chega uma hora que tu não tem mais opção. Ou tu vai acabar, né, indo embora, enfim, eu não quero usar a palavra porque o YouTube não gosta. Ou tu vai nos deixar, ou tu recorre, sabe, a essa cirurgia arriscada, de alto risco. Eu tenho a impressão que o Grêmio tá chegando muito perto de ter que fazer a tal cirurgia e arriscar tudo ali. E a chance disso não dar certo, ela é gigantesca. Por conta de já terem entregue a chave do clube pro Renato. E sempre que fez, como eu disse no início da live, sempre que fez isso, o Grêmio se deu mal.
Fausto, Aaron e Scarlett, o Ramiro está sendo massacrado pela torcida do Cruzeiro atualmente pela má fase. Foi um erro inadmissível do Reinaldo deixar um jogador de 1,5 m cabecear nas costas dele. Foi. Isso aí é a Avenida Reinaldo.
Cara, é assim, isso, ó, não esperem o Reinaldo nada diferente. É isso aí. O Reinaldo, ele faz qualquer jogador virar craque. Se jogar em cima dele, virar craque. E o Grêmio, ele tem um sintoma também. Que eu não vou nem chamar de sintoma, porque já é uma coisa tão escancarada, sabe? Eu não sei como usar a palavra. Ou não encontro a palavra. Que é... O Grêmio sempre cai na lei do ex. Eu montei um time, por exemplo, no Cartola ali, e eu coloquei o Super Ed. Pensei, bah, hoje é uma noite do Super Ed. Não sei, tá me parecendo.
Por quase
que,
foi.
Por tudo que aconteceu, me parece. Não sei, vou arriscar. Aí saiu a escalação do Cruzeiro. Ramiro. Não, pera um pouquinho. Sai o Super Ed, vamos botar aqui o Ramiro. Porque o Grêmio é patinho. O Grêmio sempre cai nessa lei. E o Ramiro foi lá e pimba. O cara é conhecer o clube, entendeu? É conhecer o Grêmio. O Grêmio sempre apronta isso. Sempre acontece. Aconteceu. O Grêmio, mais uma vez, o imortal imortalizou, né? Não deixou o Ramiro morrer. Deu uma sobrevida pro Ramiro.
Mais um superchat aqui do Eduardo. Técnico de um esquema sem centroavante, eu não sei. Que o Renato é técnico de um esquema, cara, só sem centroavante, eu não consigo.
Cara, eu entendo, porque ele diz muito isso, tá? Diz muito isso, principalmente ali na frente. Mas o Renato, em outras oportunidades, ele já fez o time jogar com falso 9, tá? Quando tinha qualidade na mão dele. Ele fez o time jogar com falso 9. E ano passado o Renato fez o time. Modificou o time 4 vezes. Ele fez 4 maneiras diferentes do time jogar. Ele tem esse repertório. Eu não tô entendendo o porquê. Ele não tá acertando a mão. Se é um momento péssimo dele, na carreira dele, ele não tira mais nada, ele afundou nas suas ideias, ele não consegue mais, ou se é a qualidade dos jogadores que ele tem em mão que não conseguem entregar pra ele o que ele pede. Eu fico muito mais com a primeira, sabe? Porque eu tenho a impressão que ele afundou junto. Os jogadores afundaram e o Renato afundou junto. Ele disse que tá, por exemplo, que tá, ele usou uma palavra, eles têm que ter vergonha na cara. Perguntaram se ele perdeu o grupo desses caras que a gente tá criticando aqui. Ele disse, não. Eles não estão 100% comigo. Eles estão 101. Mas, ó, a um passo atrás, ele tinha pedido pra alguns ter vergonha na cara. Pra quem foi o recado? Esses caras estão contigo, Renato? Pra tu tá pedindo pra eles ter vergonha na cara? Será que estão mesmo fechado com o Renato? Esses que ele tá mandando recadinho de vergonha na cara?
Eu não sei se isso quer dizer fechado com o Renato ou não. Eu acho que eles não têm... preocupação, foi o que eu te disse. É muito fácil pra um cara saber que ele é isso que tem, ele não tem ninguém pra disputar com ele no banco. Ele, se, jogando bem ou não, ele vai jogar, ele vai estar ali. E ele vai poder usar a desculpa de que, ah, o time todo não jogou bem, não sou eu fora daqui vou brilhar. É muito fácil ter essa desculpa, tu não tem reserva. Na verdade, obrigada, isso é um combo de incompetências. Porque tu deixar os caras sem... Todo lugar tu precisa de uma competição saudável. Tu saber que tu é o titular absoluto porque não tem um cara pra tua posição no banco? O que, que tu vai querer entregar de diferente?
É. Daí, sobre ainda... A gente não tem mais super, né?
Não tem, que eu queria falar alguma coisa que eu já me esqueci.
Só pra matar ali a entrevista, tá? Ele se repetiu. A gente vai vendo essa entrevista dele, a gente vai... Sabe, a gente sabe, tá repetindo. A entrevista, no fim das contas, ela não serve mais pra nada. Não precisa mais fazer entrevista coletiva com o Renato. Ele não vai abordar temas do jogo, ele não vai nos contar o porquê ele perdeu o jogo, ele não vai nos contar, ele não vai falar. Ele vai simplesmente repetir. Ele é um disco que tá arranhado, que tá repetitivo. E ele vai ficar assim até o momento que ele voltar a vencer, porque daí ele troca o disco para aquele que a gente já conhece, quando o Renato tá vencendo. E aí ele falou que eles aqui no clube, né, eles têm tudo, esses jogadores têm tudo, não tá faltando nada. Eu só preciso lembrar o Renato que em 2021 eles também tinham tudo. Também tinha esse discurso deles têm tudo, não tá faltando nada, o Grêmio oferece tudo para eles, o que tá faltando? Também tinha em 2021.
Vergonha na cara.
Mesmo tendo tudo, o time também cai. Então...
Ah, já lembrei que eu pedi o like. Vamos bater 500 likes aí, pessoal. Falta pouco.
É inacreditável, né? Como o Ramiro, que é um jogador anão, né? Eu tô usando essa palavra só pra botar que ele é baixinho, né? Como
prejudicado verticalmente.
Como é impressionante que mesmo um jogador assim, que joga em cima do Reinaldo, consegue cabecear a bola dentro da área do Grêmio. É impressionante, cara. É impressionante. Impressionante. O Reinaldo, ele simplesmente ele tem que ser arquivado. Arquivado, mas ninguém vai fazer. Arquivado. Ninguém tem culhão lá pra fazer.
Ninguém, viu? Não é bullying, é prejudicado verticalmente, cara.
Tá bom.
Prejudicadinho verticalmente.
Tá.
Mas prejudicadinho...
Desculpa pelo bullying.
Prejudicadinho verticalmente, já fez um estrago, ainda bem que tem esse tamanho, se fosse maior, o estrago seria maior, então...
A gente, eu falo muito do Reinaldo aqui, tá? Mas teve um outro jogador ali da defesa que me deixou apavorado hoje. Ele teve um lance que ele foi bem, um lance em 90 minutos, mas os outros tudo ele foi muito mal, ele foi patético, que é o Gustavo Martins. Ele foi patético hoje. Mas eu sempre trago... pra aquele lado. O Gustavo Martins é um garoto, como eles falam. É um guri. O Gustavinho, que daí é o Gustavo Nunes, é um guri. E etc, etc. Esses daí, quando o time tá nessa espiral do Z4, eles vão descendo como um moedor. Eles vão sendo moído por esse espiral. Tá?
Até porque eu acho que eles são os que mais sentem a tal vergonha na cara. Eles são os que mais sentem essa... De não entender o que tá acontecendo, por que que tá acontecendo assim.
Exato, eles sentem muito, tá, durante o jogo. Quando o Grêmio tava bem, tu via algumas coisas acontecendo, sabe? Algumas tentativas e tal. Quando o time do Grêmio afundou psicologicamente, eles simplesmente somem, sabe? Aí eu posso trazer um outro cara também, que é pra ser um cara que não deveria sentir. Ele até que ele não tava sentindo tanto assim. Ele foi, pra mim, pelo menos lado do olhando pro Grêmio, o melhor jogador, ou o menos pior, vamos colocar assim, que foi o Cristaldo. Mas dizem que ninguém perguntou exatamente, ou pelo menos eu não lembro de ter escutado, né? Se passou, me desculpem, mas eu não lembro de alguém ter perguntado exatamente por que o Cristaldo saiu da partida de hoje, acho que não teve essa pergunta. Lesão. Falaram primeiro em lesão, depois falaram que não, é pra ele, porque ele tá prestes a estourar. Então, por isso ele foi sacado do time, tá? Eu gostaria de entender melhor isso. Mas assim, ele até então estava sendo menos pior. E mesmo ele, no momento que o Grêmio tomou o segundo, ele se enfiou numa toca. Ele se tocou.
Renato falou lesão.
Tá, valeu então. Então, beleza. Mas ele já tinha demonstrado esse sintoma de lesão. De lesão não, de se enfiar numa toca. Tá? Aí pode ter sido pela lesão, pode ter sido porque ele sentiu alguma coisa. Aí tem várias explicações, mas O psicológico, o fato é que, cara, afunda, o time afunda, sabe? E isso é muito complicado. Eu acho que algumas coisas ali no Grêmio vão ter que ser mudadas. Uma das... Psicologia é uma ciência, sabe? Não é... Ai, nem precisa disso, é frescurinha. Não, cara, isso é uma ciência. E isso vem há anos aí sendo trabalhado, estudado, e que a gente sabe que tem efeito. O Grêmio precisa fazer alguma coisa, nem que minimamente um trabalho psicológico com esses atletas. O Grêmio toma um gol, e isso é um sintoma de vários jogos, e o Grêmio afunda. E eu já vi o Grêmio no passado acontecer a mesma coisa. Era assim, ó, faz um gol do Grêmio, chega mais firme no Grêmio de novo, sabe? Aperta o Grêmio num intervalo de uns 10, 15 minutos após o Grêmio tomar um gol, que tu faz mais um com certeza. O Grêmio não tem poder de reação, o Grêmio afunda. E tá acontecendo, cara, tá acontecendo esse ano e é lamentável.
Temos mais um superchat aqui do Robbie. Boa noite. Boa noite. Anojados e com raiva do time e treinador como eu? Que noite de terror para a dupla Grenal. O Rob é nosso membro aqui do canal, que ele torce pro Inter, então...
Cara, tô com raiva do time, tô anojado do treinador também. O Grêmio não tem nada. A gente acompanhou, né, só pelo aplicativo ali que vai dando minuto a minuto do Inter, né, já que o Rob é... torce pro Inter. Cara, eu tenho impressão, tá? Eu não vi o jogo do Inter, mas quando o Gilberto perdeu o pênalti, eu acho que o Gilberto deixou o Inter vivo. Tem que agradecer muito ao Gilberto. Me passou essa sensação, tá? Eu ainda acho que o Inter tá vivo. Mas muito por conta do Gilberto ter perdido o pênalti, porque ali era pá de cal. Eu duvido que o Inter ia conseguir... Conhecendo o Inter, não tava de olho no jogo. Conhecendo o Inter, eu acho que o Inter não ia ter um poder de... Que depois o Inter empatou, enfim, tomou. Mas o placar ainda ficou... o placar final ainda... O Inter consegue ainda buscar, sabe? Se o Inter fizer um esforço tremendo, uma epopeia, sei lá como queira chamar, eu acho que o Inter ainda consegue. 2-0, o Inter fazer 3 lá no Jaconi, eu duvidava. Acho que ali o Gilberto pode ter colocado fora, tá? A classificação
deles. Mentira! Gol da Colômbia.
Gol da Colômbia? Eita.
Não.
Vamos mais um pouquinho no chat.
Ninguém perguntou das 4 mudanças e da 6ª alteração que o Renato, que recebe 1,5 milhões, não soube contar. Cara, é o desespero.
Eu acho que ali, tá? O Renato pensou em alguma coisa, tá? Ele executou isso que ele pensou. E no momento de pressão, valeu por se inscrever, tamo junto. No momento de pressão do jogo, como a Scarlett falou, no momento de desespero, no momento de tu ter que achar alguma solução, ele se embananou, acontece. Eu até achei estranho ele colocar, pô, tu já fez 4 e agora tu colocou o Alisson com 20 e poucos minutos de jogo. Meu Deus, tomara que não aconteça mais nada com ninguém, tomara que alguém não canse, tomara que alguém não lesione, tomara que não... Bom, se bem que o Boi já tinha ido com as cordas, não ia mudar muito também. Mas eu fiquei, pá, por que o Renato... Nossa, tá desesperadaço, né? Já queimou tudo rapidinho. Mas ficou claro que o Renato não contou, tá? Ou ele esqueceu.
O Zeca tá revoltado, ele tá protestando, destruindo a própria cama aqui. Na força do ódio. Superchat do Rodrigo. O Renato é a única esperança que temos. Se Renato sair, seremos rebaixados. Vocês já sabem, o Klopp, o Guardiola e o Simeone não vêm. As opções serão Ney Franco, Joel Santana ou Silas.
Eu penso assim também, tá? Eu penso assim também. Só que... Até quando? Sabe? Eu acho que é mais a cultura do futebol. A cultura da troca de treinador. E o Guerra, que tá sendo extremamente fraco, tá? Eu vou usar só a palavra fraco e incompetente. Vamos colocar assim, tá? Vou usar essas duas palavras. Fraco e incompetente.
Eu tenho mais uma pra colocar que também não é cabível de processo. Inconsistente.
Tá. Então, eu não... Eu acho que ele pode, tá? Acabar sucumbindo à cultura da troca de treinador. De buscar algo novo pra dar fôlego pro Guerra. Porque daqui um pouquinho ele vai ficar extremamente pressionado. E para dar um desafogo para ele mesmo, eu não duvido que ele não recorra ao caminho mais rápido, o atalho. Troca a comissão técnica para me dar um novo fôlego, uma nova esperança, até para a torcida, sabe? Dá uma resposta para a torcida. E aí a gente faz a troca e segue. Porque tem que ter culhão nessa hora, tá? Vocês até podem não gostar do Renato ficar e tal. Como eu disse, eu acho que em algum momento vai ter que trocar. Eu acho que já deu o que tinha que dar, sabe? Mas tem que ter também... Tem que ter culhão pra manter o cara ali mesmo tomando, sabe? Tomando. E lá no final, torcer pra dar certo aquilo. Tem que ter, sabe? E eu vou ver o que vai acontecer com o Guerra. Se ele vai ter esse culhão mesmo de manter o Renato ali. Tem que ter. O Brum... Cara, ele tem. Eu não sei se é chamar de culhão, sabe? Do Guerra, tá tendo culhão de manter o Brum. Eu não sei se é culhão, se é amigo, se é coleguismo. Não sei. Aí eu não sei qualificar. Aí o adjetivo vai, enfim.
Modo Brasil. Lembra, falei 3 semanas atrás sobre a SAF. Se não tiver um dono no Grêmio, nós vamos cair. E tem gente querendo comprar e eles não querem vender. Falo isso em todos os veículos de imprensa.
O Grêmio tem... Quem tá querendo comprar o Grêmio?
Pedro Lima, Guerra é bundão. Foi o Pedro Lima, viu, que falou, Guerra. Só tô lendo.
Tem uma bunda avantajada.
Tem que trocar as palavras. Ó, gente, falta 15 likes. Ajuda nós aí. David, o Guerra não tem 10% da força que o Romildo teve. Foi refém da estrela do Renato. Se cair o Renato, vai ser sorte. Vai ser na sorte se caímos ou não. Se sair o Renato, vai ser o Filipão, disse o Pedro Lima. Mas daí também me complica, porque a gente já sabe como mas funciona.
Não sei, tá? Eu não sei se o Filipão vem... Vamos ser um pouco racionais. Tentar ser... Claro que o futebol, ele pode apresentar qualquer coisa. Né? Como dizem, o futebol é dinâmico, enfim. Ele pode apresentar qualquer coisa. Mas eu fico pensando no seguinte... Chamaram o Filipão em 2021 para salvar o Grêmio. E aí vão pegar o Filipão, vão atrás do Filipão, não para oferecer um projeto pro Filipão de, pô, venha para cá, vamos, a gente vai te dar um time, vamos buscar ser campeão com um início de trabalho para fazer com calma. Não, vem para cá de novo para tentar nos salvar mais uma vez e se queimar mais uma vez com a torcida, porque a gente sabe que lá em 2021 ele perdeu muitos fãs, muitos. E de novo, o Filipão vai dizer: não, meu camarada, não. Como é que é? Não lembro como é que é. Ah, que piada, muito gostosa. Alguma coisa assim, ele falou. Algo assim, ele vai dizer a mesma coisa. Que delícia de piada que tu tá me contando, sabe?
Tá, e tem o ponto de ter falado sobre a torcida, né? Sobre o apoio da torcida ser fundamental. E o que a gente sabe é que foi relatado por torcedores que estavam no Centenário... Que o Duqueiroz mandou a torcida ficar quieta na saída, né?
Cara, olha, isso daí então, tá virando
então, como que qual, ele sabe disso, ele não viu? Porque como que ele cobra que a torcida vá, né, com esse frio do inferno? Frio do inferno não, porque o inferno é quentinho.
De congelar o inferno.
Frio de congelar o inferno. O pessoal vá apoiar esses mal agradecidos, que além de não jogarem nada... Né? Tem a cara de pau de mandar a torcida ficar quieta. Olha, Duqueiroz, sabe qual é o de praxe quando a gente erra, sabe? Faz cagada, não joga o que tem que jogar. Sai de cabeça baixa no campo e deu. Sabe? Sai pianinho. Te mantém. Nunca foi estrela em lugar nenhum.
Só fez cagada no Grêmio. Cara, é inacreditável. Inacreditável isso, cara. Inacreditável.
Nos apoiem, bem como o David disse aqui, nos apoiem, mas se não gostarem, fiquem quietos. Só um pouquinho, né?
É inacreditável, cara. Inacreditável.
O Vicente quer saber como está a situação da Arena, qual a previsão de retorno.
Dizem que a Arena tem uma previsão, tá? Mas que eles não podem deixar essa previsão... não podem colocar pro público essa previsão por uma questão contratual. Foi isso que eu li hoje, tá? Não sei qual... Sabe, se não é simplesmente tirar o corpo, sabe? Não sei se é isso, mas o fato é esse. Existe um show agendado, né? Ali eu tenho a impressão que esse... Eu não lembro qual é a data, Scarlett.
Falaram que em setembro, mas não lembro.
É, uma coisa assim. Em setembro parece ter um show agendado. A Arena não desagendou esse show porque ela imagina que o estádio esteja disponível pro show, tá? Lá atrás, quando aconteceu, deu uns 20 dias, algo assim, eles começaram a fazer uma contagem de 90. Eu não sei se essa contagem se mantém ainda. Dizem que final de agosto, sabe, ali perto do fim de agosto é quando vai estar mais próximo do retorno da arena. Vamos aguardar, eu não sei, não sei. É porque nem o Guerra sabe, ele mesmo diz. Ele não sabe.
Como que a gente vai saber,
exatamente,
né?
O Guerra hoje de manhã deu entrevista, meio-dia, enfim. Ele disse que não tem essa previsão.
Faltam dois likes, deixa eu vir aqui pro... Maiara, gente, o que vocês acharam da postagem da Mulher Cristal? Eu acho que é só uma passagem de religiosa. Ah,
mostrei pra Scarlett pra gente pensar também. Eu acho que é isso aí. Tem muita gente que tá fazendo teoria em cima, falando que o Renato perdeu os gringos.
Não acho que seja isso.
Eu não sei se é isso, sabe? Do Renato perder os gringos, sabe por quê? Porque eles não estão gostando. Mas o jogador não tem que gostar de forma de jogar, não sei. O Renato usa os gringos, ele, sabe?
Eu acho que se existe algum problema, tá? É das negativas pra uns fazerem umas coisas e os outros poderem fazer, entendeu?
Pode
que
ser.
Talvez realmente isso em qualquer empresa. O fato do Soteldo não ter voltado, se alguém tinha alguma pretensão de folga, enfim, alguma coisa, pode ter se mordido, mas não acho que seja isso. Eu acho que é um... Acho que tem gente que não tá afim de jogar. É só essa visão que eu tenho. Tem gente que quer jogar, tem gente que não tá afim.
Mas tô falando lá ali do Soteldo, cara, ficou escancarado que o Soteldo fez merda, né?
Fez merda.
Tá escancarado isso, tá? O Renato falou a mesma coisa que o Guerra tinha falado, que era pro Soteldo voltar numa data, o Soteldo não voltou, não cumpriu com o acordo. Só que assim, eles têm que aplicar uma multa pesadíssima, como disse o Guerra, pra servir de exemplo pros outros. Tipo assim, cara, aqui não é a casa da mãe Joana. Tem que pegar o Soteldo e usar ele de exemplo, tá? O momento é esse. Sabe, pra dizer, aqui não é a casa da
Só
mãe
que tu
Joana.
Sabe que se usar o Soteldo pra isso, o Soteldo não vai mais entregar nada, porque ele se... Isso é dele, entendeu?
Mas aí...
E aí é mexer num...
Eu também, eu já vi isso, sabe, Scarlett?
Ah, olha, não dá.
Falando, algumas pessoas falando... Afastar eu também não concordo, porque daí é prejudicar o time, né? Mas assim, pô, a gente precisa do Soteldo, a gente precisa do Soteldo inteiro. Não, tá, mas sabe, tá, ok, eu tenho o Soteldo inteiro, sem estar magoadinho, enfim, mas e os outros? Como os outros se sentem? Aí tu tem um e tá com três aí de beiço, sabe, em vez de deixar um de beicinho, tu conseguiu com essa tua atitude deixar três, tô chutando aqui, tá? E será que tu fazendo isso pelo Soteldo, vou passar a mão na tua cabeça, Soteldo, vou passar aqui, tá? Mas será que o Soteldo vai te recompensar? Ou ele vai fazer isso de novo? Daqui ali na frente, quando ele tiver uma outra oportunidade de ser um descompromissado, ele te entregar isso de novo, sabe? Eu acho que agora é o momento certo. Se tu tem alguma coisa pra fazer, lutar, enfim, esse é o momento.
Uma pergunta. Isso é off aqui nosso. Já posso fazer o taranã ou não?
O taranã
é o pedido
pode?
Do iFood.
Pode.
Não tá nos patrocinando, não vou falar.
Pode, eu pedi comida. Pode. Expulsaram um jogador da Colômbia. Aqui foi. Entrou. Faltou só o PP. Aqui. P. Cara, eu quase acertei, inclusive, as substituições. Numa pré-arte que eu tinha deixado montado aqui. Eu quase acertei até as substituições. Como o Renato é previsível. Meu Deus. É também mais ou menos o que ele tem pra usar, né? Ele não consegue fugir muito disso. Vamos para as notas, Scarlett?
Vamos, já fiz aqui o pedido. Acredita que aquele que a gente gostou aquela vez apareceu de novo agora para fazer o pedido?
Matizinho. Bah, aqui, ó, como eu... Cara, eu coloquei... Eu deixo a arte pré-pronta, como eu disse para vocês. Eu coloquei 3-0 pro Grêmio. Eu acho que eu tô no mundo da lua. Acho que eu tô muito otimista.
Aí que a Mayara perguntaram o que vocês acharam da atitude do Queiroz. A gente tinha acabado de falar. E ridícula, né?
Ridículo. A gente falou mais pesado do que isso, mas é no ridículo.
Ridículo.
Ele tem que sair de cabeça baixa. Aceitar. E se tá magoado, pede o jogador. Vai lá e pede. O empresário pede. Vou romper o contrato, não quero mais ficar aqui. E o empresário rompe e paga o Grêmio.
Olha, gente, sabe que É tanta coisa que sério, que a gente tem vontade de falar e não fala.
Não pode, cara, porque é um processo bem...
Mas, assim, jamais vai pedir, né? Porque...
Vamos lá, Marte.
Ah, olha, Marte. Por que eu ontem, Marte, não querendo que tu tomasse um golzinho? Marte vai ganhar um.
Bah, o Marte patifou. Marte patifou hoje, porque ele tomou o mesmo golzinho. Tem muitas pessoas que estão dizendo que ele tava sem vontade, tá? Porque o Renato...
O quê? Isso aqui é real? Desculpa te interromper.
Depois a gente vê se o Kudê pediu pra sair. Cara, ele tava ensaiando isso, não sei se é verdade, tá?
Mas é como diz, lá pulam bastante da barca.
É, lá... E se isso aconteceu, eu andei fazendo um tweet há uns bons meses atrás, acho que há um meio ano atrás, falando que o Kudê sairia antes do Roger. E parece que vai acontecer, tá? Vamos lá. Eu vou dar... Eu não vou ser tão NPC, eu ia falar.
NPC, tu
Eu não vou ser tão NPC.
Quem?
Eu vou ser tão PNC com...
biscoitinho.
Não vou ser tão PNC com o Marte, porque alguma outra intervenção ele ainda fez, tá? Eu não vou ser tão PNC assim, mas eu também não vou dar uma nota...
Me magoei com ele.
Nota 4. A gente já vai no superchat, só vamos completar aqui as notas. João Pedro, lateral. Bom, outro João Pedro não tem mais, agora não precisa com essa.
Graças a Deus. Mas, assim, é um dos poucos que tem vontade em campo, né?
É um dos poucos, mas hoje também não foi tão...
Ah, não, ninguém foi tão efetivo, mas ninguém continua tendo vontade, né? Não dá pra botar todo mundo no mesmo pacote. E não manda a torcida ficar quieta. Eu acho que ele é um dos que sente vergonha também, é um dos poucos. Vai com os mesmos 4 do Marte.
Vou dar
que
uma,
tu deu.
Uma nota 4,5 pra ele. Eli. Ah.
Peraí.
Não. Gustavo Martins, ó. Já...
Peraí que eu já tava aqui.
O Eli surgiu do nada. O Gustavo Martins. Bom,
O Eli em casa.
O Eli no quentinho do cobertor dele deu um pulo.
Mas eu nem tava,
ele
louco.
Pra mim. Ah, tirei, botei, não sei, tirei do além, o Eli. Tirei do além.
É que o Aaron já tá no mesmo...
Gustavo.
Tá igual o time do Grêmio.
Gustavo Martins.
Gustavo Martins,
é que o Eli, o cara tá acostumado a dar-lhe pancada nele e aí já via vir junto. Já
ai,
toma,
coitado do Eli. 2,5. Isso com dor no coração, porque eu gosto muito dele.
Nota 2.
Cano é mais expulso, né? 2 e... Só pelo... apreço que tenho por ele.
3,5 pro... 3,5
pro... O Dodge... Que tá virando realmente...
Não, pera, é o Avenidão aqui, tá pulando
desculpa,
ele.
Ah, zero, isso aí... O Ramiro fez um gol de cabeça no Grêmio, pelas costas do... Não tem nota pra dar pra isso aí, é pelo amor de Deus.
Nota 0.
Ah, não tem? Que defesa que tem pro Avenida, Reinaldo?
Nota 0. Dodge.
O Dodge tá sendo uma dor de cabeça nesses últimos jogos, hein?
Tá, mas vou lá. Vamos lá. O Dodge, acho que o setor do Dodge ali não foi tão... O tão afetado, assim. Pelo menos não saiu o gol. Apesar de eu achar o Matheus Pereira todo soltinho e tal.
Pois
todo
é.
Felizão no jogo, né?
Não saiu o gol, mas poderia, entendeu?
Ou no chute de longa distância, se eu não me engano ali, foi falha dos volantes. Eu não, de cabeça não lembro qual, mas tá no setor, então cai sobre ele também. Né? Vai, qual é a nota?
4. Não vou, então.
Eu acho que ele tava apoiando também. Vou dar mais uma nota, 4. Vila Sante.
5. Mas assim, pelo um corte ali num possível gol que ele fez, só
4,5.
Por isso deu uma aumentada.
Deu meio só,
porque eu estava xingando. Edenilson, 2. 2 porque não sabe nem cuidar do story que fazem pra ele, não sabe acertar gol, tá sempre impedido. Pô, o cara é um atraso, cara. Meu,
um atraso.
Pelo amor de
Enfiaram
Deus.
Enfiaram um colorado no time do Grêmio pra
O cara
pra
é
ajudar.
Um atraso, é o Anderson Oxigênio mesmo, não dá. Edmilson. Pá, tá difícil contigo.
É
que tava a arte da B ali, porque ele já sabe, a assessoria dele sabe que ele entrou pra nos levar direto pra B.
Nota 2 também, vou te acompanhar, cara. Cara, ele perdeu um gol inacreditável, ele tá na cara do goleiro, aquilo ali muda a história de qualquer jogo, sabe? E ele... Inacreditável. Vou repetir minha nota, 2. Cristaldo,
6, né? Acerta. agora tá lesionado, então esqueçam.
É, por incrível que pareça, vou te acompanhar também, porque era a nota que eu tava
esqueçam.
Em mente. Por incrível que pareça, vou te acompanhar.
Esqueçam, se ele tá lesionado, já sabem que domingo vai ser um dia que a gente já vai almoçar com dor no estômago.
A gente já
e ainda
vai
tem que
nisso.
Fazer nesse horário a porra do jogo.
Não.
Mudaram? Tu nem vi.
Não, mudar. É que se fosse às 11 o jogo, tu tá confundindo. Se fosse às 11 o jogo contra o Operário, nós iríamos fazer a live.
Tá, já tinha. Não era isso? Já mudaram?
Não mudaram. Ah. Não mudaram o horário. Em princípio, não mudaram o horário. Então a nossa live não será grudada no jogo.
Não, sim, eu só tô
vai
dizendo.
Vai ser de noite.
Tudo bem, então eu não tô errada na minha colocação. Botaram o jogo pra de manhã, a gente já não almoça bem.
É.
O churrasco já vai cair mal, dando dor de barriga.
Isso. Pavon. Pavor.
Pavor. Ai, eu gostava tanto do Pavon.
Que pavor. Que pavor.
4, Pavon.
3,5 pro seu Pavon. Ah, o Pavon, cara, o Pavon ele tem dificuldade de chutar gol, ele tem dificuldade de acertar um passe. O Pavon ele perdeu a cabeça uma hora e deu uma bicuda pro lado e tomou um amarelo, sabe? Cara, te mantém, faz o mínimo, pelo amor de Deus, faz o mínimo. Gustavinho.
Ai, coitado. Tá perdido.
Foi mal hoje, Gustavinho, perdeu um gol. Não foi ele, foi o Nathan. Mas eu também vou te acompanhar, não fez nada, ele não ajudou em nada, ele se afundou também com o time. Galdino, ele, o Renato adora, mas também é, vou fazer 3. O quê? Galdino, 3,5. Nathan Fernandes.
4, perdido também.
Eu vou dar uma nota 3 pra ele. Outro que errou, ele limpou, ok, foi legal, mas errou, não. Vou fazer o quê? Quanto é que foi mesmo? 3,5? 4?
Eu falei 4. Duqueiroz.
Só pelo dedo por mandar isso. Não foi dedo, né? Ainda bem que não foi dedo, porque senão alguém arranca.
Eu acho que foi alguma coisa assim. Eu não vi direito a imagem.
Mandou uma torcida, algo assim, baixar a bola. Algo assim ele fez lá. Então também, nota 1.
Pepe.
O que o
Pepe fez? Nada. 2, Pepe.
O que o Pepe fez? 3. Alisson
é um guri que eu queria ver jogando mais. É um guri que eu queria ver entrando com o time...
Ele tem vontade, né?
Funcionando. Naquele inicinho, quando alguma coisa ainda sai direito. O Alisson vai ganhar uma nota 5 porque ele busca jogo. Ele entra com...
Apesar de ter sido humilhado,
um espírito,
né?
Que a gente gostaria. Eu sei que foi.
Apesar de ter sido humilhado, né? Ele tomou uma caneta humilhante.
Tomou, mas também é super jovem. Também tá entrando num time muito bagunçado. Eu vejo muita vontade nele, eu vejo muita... Eu acho que ele vai ser um cara promissor, entendeu? Então é por isso. E pela vontade, que a gente não tem visto muito eles entrando com vontade, o Alisson entra com vontade.
4,5, agora o do Renato.
Aqui.
Eu dei 4,5 pro Alisson. O Renato.
Renato, quanto tu? Tu tá na tua aba? Vou te deixar primeiro. Primeiro. Vai.
Nota primeiro do Renato. Cara, eu ia detonar o Renato se ele tivesse tirado o Cristaldo por tirar. Tá? Eu já tava preparado assim. Na hora que ele sacou, pra dizer, não tem defesa mínima pra ti, Renato. Mínima defesa. Sacou o Cristaldo, o melhor que tava em campo. Não tem. Só que daí veio depois a justificativa, né? Que ele teve que fazer um movimento, porque o Renato sentiu alguma...
quem foi? Renato. Quem dera?
Se tivesse saído, o Cristaldo termina com Aldo. Tivesse...
Jogador ruim não lesiona.
É. Vamos lá, nota 4 pro Renato. Também.
Renato. 3.
3, tá. Não foi tão distante.
Não.
É isso.
É que se tu fosse pegar mais pesado, eu ia pegar mais pesado.
Vamos falar agora um pouquinho sobre o próximo aí, tá?
Qual é o próximo?
O Grêmio e o Operário.
Ah, tá. Não, peraí. Acho que tem um superchat, peraí.
Tá, então vamos
no
superchat, então.
Deixa eu dar uma olhadinha
aqui. Tinha passado.
É, eu esqueci que a gente não... Rodrigo, eu tenho uma tese. Jogador com menos de 1,70 não poderia entrar em campo. O Grêmio é um time de tampinhas.
Ah, tem jogadores de 1,70 e jogadores de 1,70, né? Não vamos também ser preconceituosos com jogadores baixos.
Olha aí o Ramiro!
Ah, não, tem jogador baixinho que joga. O Messi é um deles. Mas aí o Messi é fora da curva, eu sei. Mas já teve, né? Não, acho que isso é um pensamento que tinha muito antes e tal. O Soteldo mesmo é um jogador. Aquele é anão, né? Ou também é bullying. Aquele. E ele tem habilidade, sabe? Dá pra fazer. Eu acho que tem determinados pontos do setores ali do time que. Aí beleza, aí tem que se optar por um jogador mais alto e com mais força, etc.
Tobias, galera, o Kahneman na saída do vestiário disse que o Grêmio precisa muito da janela. Até ele tá pedindo, cara. O que essa direção tá querendo? Tá querendo acabar com a gente.
É, dizem que vem dois aí, né? Sobre o Matias Arezzo, eu coloquei um vídeo ali, tá? Quem quiser ver, tem 126 pessoas agora. Se todo mundo depois puder sair aqui da live, dá uma passadinha aí no nosso canal, deixa o like no vídeo que eu postei mais cedo, porque eu precisava postar aquele vídeo e eu postei no momento de pré-jogo, tá? Ali eu sei que eu seria prejudicado por isso, porque a galera vai ficar muito mais ligada no jogo do que eu postando um conteúdo sobre uma possível contratação do Grêmio. Então agora eu peço para quem tá por aí e puder fazer uma gentileza, passa ali no vídeo, dá uma olhada. Eu falo sobre esse atacante, trouxe algumas coisas com as análises, enfim, ali. Explica um pouco quem é esse jogador, tá? Acho que tá bem legal o conteúdo, né? Modéstia à parte. Mas dizem que é esse e tem aquele outro meia que me fugiu agora o nome dele, tá?
De tão importante que ele é.
O glorioso. Mas vamos ver. Tomara que acertem, tá? A ideia me parece que tá muito mais perto de um acerto do que de um erro, tá? Acho que vai dar bom. Vamos torcer pra dar bom. E aí, sobre o jogo com o Operário, Scarlett?
Operário Ferroviário?
É isso, Operário Ferroviário. Na outra live, né? Vamos lembrar. E eu sempre peço desculpa e também me justifico que a Scarlett falou Ferroviário e eu já dei um berro com ela lá. Mas errada 100% ela não estava.
Mas onde que tá errado?
Não tava aqui quando
não tu é falou... errado 100%.
Não, é quando tu falou Ferroviário, se remete a um outro clube, entendeu? Operário Ferroviário. Vamos lá. Mas
põe nome parecido pra quê?
Pra confundir. Vamos lá. Eu acho que o Grêmio corre um sério risco de ser desclassificado. Esse é um fato. Qualquer time que chegar aqui hoje e querer ganhar o jogo, correr, dar o sangue, eu tenho a impressão que eles virão para fazer uma Copa do Mundo. É o momento ideal pro Operário ganhar, fazer história, botar pila no bolso, o dinheiro que eles nem imaginavam que eles poderiam ganhar. Vamos lá. O Grêmio, que tem tradição nessa competição, sempre é bem com força, sabe? Sempre chega. Eu acho que se tem um momento que um dirigente, um treinador, mapeie, um momento é esse. Dele chegar contra o Grêmio e fazer história. É um momento ideal. Então o Grêmio corre sim, tá? Um risco de ser desclassificado. Se o Grêmio jogar sério, se o Grêmio tiver vontade, sabe? Aí eu lamento pro Operário. É o Grêmio com vontade, o Grêmio com tradição, é o Grêmio com peso da camisa e o jogo vai ficar ruim pra eles. Mas eu tenho muito medo desse jogo, tá? Muito medo. Muito medo. Não consigo cravar nada, sabe? Nada. Vendo essa gororoba do Renato, eu não consigo cravar nada, cara. Vendo esse time sem compromisso, esse time se arrastando. Lamentável.
Mas eu acho que não tem muito como prever como vai ser, porque nas Copas é diferente, tudo, né?
Tem que deixar os jogadores com fome pra ver se eles querem pelo menos comer a bola.
Ai, Aaron, tu... Não. Não.
Não vai resolver também a fome.
Não.
É? É? Então tá, pessoal. Eu pensei que a Scarlett estava ali, se eu não entendi se ela ia ou não, puxar se tem mais alguma coisa.
A gente tem live novamente na sexta-feira comigo.
Isso. Eu vou fazer novamente o pedido pra vocês passarem ali no meu vídeo e deixar um likezinho, acho que não custa nada. Tem a live do sextou, e aí tem a live no domingo à noite, tá? Não é uma live colada no jogo, a gente
porque
já explicou mil vezes o porquê não poderá ser nesse horário. E daí contra o São Paulo, que é a volta do Brasileirão, vai ser um Deus nos acuda, mas isso a gente fala depois.
Tu não vai ser, porque eu estarei aqui nesse horário normal, porque...
Não, Deus acuda pro Grêmio.
Ah, tá.
Vai ser um Deus nos
acuda. Eu achei que você ia falar...
O Ferreirinha...
Tá, calma.
Ele vai que...
Tudo bem, vai. Isso fica pra terça. Tá, calma.
Eu já tô pensando que o Ferreirinha vai
se vingar.
O Ferreirinha vai querer...
Tá bom. Vamos de um problema de cada vez. A gente tem primeiro o operário, que pode nos operar. Então a gente, né?
Alcudê pôs o cargo à disposição. Então assim a gente termina. Valeu, pessoal. Tchau, até a próxima.